Bem, nós estamos com o Dr. Antônio Gonçalves de Oliveira Filho, que é superintendente do HC da Unicamp. Como vai o senhor? Boa tarde.
Olá, Marco. Boa tarde, ouvinte da CBN. Graças a Deus, tudo bem com você.
Obrigado por nos atender. Antes de começar o nosso assunto, é revoltante quando vê essas informações, não, doutor?
Desculpe, eu não ouvi, só aumentar aqui. Como que é?
O nosso ouvinte estava dentro do ônibus, né, usando máscara, todo mundo com máscara, mas o isolamento não dava para ter, porque estava superlotado. E um outro morador que nos avisou que tem pessoas que saem dos ônibus e acabam jogando as máscaras fora. Como são descartáveis, né, acabam jogando fora essas máscaras. A gente fica até triste ouvir isso, né, doutor?
Eu estava ouvindo a reportagem mesmo, você falando. Isso realmente é uma tristeza, né? Porque essa conscientização que as pessoas têm que ter nesse momento, e que deve persistir para sempre, às vezes a gente fica chateado quando vê ela não acontecer, né? Algumas situações, às vezes o distanciamento interpessoal, assim, fica difícil de fazer, mas as pessoas têm que procurar usar máscara, para preservar essa distância. E essa é uma medida bastante importante nessa prevenção da disseminação e propagação do vírus.
É verdade. Doutor, antes de eu entrar no assunto aqui do HC da Unicamp, só para que a gente possa colaborar também com a população, porque a gente sabe que tem muita fake news rolando por aí. Imagens que não são verdadeiras e isso acaba se espalhando. Tem gente falando que tem leito vazio, hospital vazio. Eu recebi uma fake news aí que estavam desmontando um hospital de campanha aí na Unicamp. A gente sabe que essas tendas foram transformadas e foram enviadas lá para o antigo no prédio lá dos patrulheiros. Quanto isso prejudica, né, a conscientização das pessoas, né, que acabam acreditando nessas fake news, não?
É isso, Marco. Falando assim, então vamos... Só para esclarecer mesmo, né? Essas tendas foram montadas com o expedicionário de saúde, né? Juntamente com o HC, numa ação conjunta. E teve tempo que foi combinado com os expedicionários, tudo, né? E que eles trabalham muito com aquela da saúde missão. Era a missão COVID-19, HC, que tinha duas vertentes. Essa tenda, né, de atendimento, e o hospital de campanha que está sendo montado no próprio Deus. O grupo deles é um só, então eles estão agora voltados para essa missão do hospital de campanha, e então a tenda já cumpriu o papel dela durante o período programado, tudo combinado, e atendeu 500 e quase 550 pacientes nesse período. Então foi sendo desmontada. Então tem um vídeo circulando que mostra as tendas sendo desmontadas. Perfeito. E agora eles vão atuar lá no hospital de campanha, lá no Patrulheiros. Então, essa é a verdade. O que às vezes é feito e que fala de fake news é o jeito que a imagem é usada, o jeito que é veiculada e às vezes a interpretação que as pessoas querem dar. E isso é perigoso, né? Porque causa desinformação, causa incerteza, insegurança na população. Isso é lamentável. Lamentável, né? O papel das instituições é ser transparente e mostrar o que está acontecendo, para que as pessoas se sintam seguras a tomar as suas decisões para o melhor combate à pandemia, às suas decisões pessoais. E quando é baseado em muita fake news, é sempre horrível, tá? Então, o que acontece? Agora eu estou falando essa a verdade. A imagem que foi veiculada no vídeo que está circulando mostra as tendas sendo desmontadas. Está certo, elas estão sendo desmontadas. Mas o jeito que é usado essa imagem, que às vezes causa confusão na população.
E por isso que a gente tem que cada vez mais confiar nos órgãos de imprensa que têm aí a responsabilidade de estar informando. E curiosamente, eu acabei recebendo isso um pouquinho antes de entrar no programa, e como eu tinha essa entrevista marcada com o senhor, achei interessante a gente esclarecer esses dados, né? Essas tendas sendo desmontadas, mas tem aí uma outra utilidade. Estão indo lá para os patrulheiros que estão fazendo aí, a prefeitura está fazendo um hospital de campanha. Infelizmente, tem muita gente ruim nesse mundo que acaba disseminando essas fake news. Doutor, desde o dia do dia 3 de março, quando foi registrado o primeiro caso de Covid, 126 casos positivos da doença e uma morte. Aí no HC da Unicamp?
Não, deixa eu só abrir a nossa, como fala?
Parênteses.
Notificamos né, aqui no HC da Unicamp, e aí eu falo no HC.
Tá bom.
Pode ser, vamos lá. São 259 casos notificados. Deixa eu só pegar a informação correta de hoje.
Tá.
Aqui, ó. Deixa eu ver. Só vou ver se eu estava preparado para essa pergunta aqui, mas está aqui na mão já.
Tá bom.
Atualizado às 13h30. Nós temos hoje 21 pacientes internados na UTI, sendo que 10 estão confirmados e 14 internados na enfermaria de adultos. Tá? Em termos de pacientes notificados, ou seja, que são atendidos com síndrome gripal, que nós começamos a fazer no começo de março, foram 258 pacientes e 185 internações. Tá? Essas internações, em UTI, enfermaria, já tivemos altas e tivemos apenas um óbito até o momento, né, graças às equipes, aos esforços e a todas as medidas que estão sendo tomadas. Tá? Isso reflete um movimento ainda, né, relativamente tranquilo. Mas o que a gente viu é que nós classificamos ou estratificamos a pandemia, né, aqui para o HC em termos de atendimento, em vários níveis, de 1 até os 7, baseado em número de pacientes. Então, até anteontem, nós estávamos no nível 2. Tá? Ontem, nós passamos para o nível 3, que quando passa aí de 30 pacientes internados, Covid e tudo mais. Porque isso a gente usa para fazer dimensionamento de EPIs, de distribuição de vagas e tudo mais. Então, nós temos até a previsão de planejamento até os 7, que é quando nós teremos aí, vamos dizer, 300 pacientes internados no hospital. A gente faz esse preparo para o pior cenário, esperando que ele não aconteça. Então, basicamente é isso. É o que nós temos de dados oficiais aqui.
Doutor, qual que é a capacidade de leitos que envolve o complexo da Unicamp, do Hospital de Clínicas?
Nós fizemos, quando você trata com doenças infecto-contagiosas, principalmente a Covid, que é muito, se espalha muito rápido e tudo mais, a gente tem que dividir fluxos, que a gente fala, né? Então, você tem o fluxo Covid, são os pacientes que são suspeitos, né? Que vem para o atendimento, ou na porta do pronto-socorro, ou que vem encaminhado e internado. E outros, um grande diferencial ainda, é que o HC, aqui por ser referência para uma região grande, nós continuamos atendendo as outras doenças que a gente fala. Né? Então, oncologia, o ambulatório está regulado, aberto para atendimento de acordo com a rede de Camargo, que é uma regulação de câncer do Estado. Cirurgias de oncologia estão sendo realizadas. E também temos continuado a atender infarto, AVC, acidente, apendicites eventuais que chegam. Né? Porque é essa grande demanda que está acontecendo, ainda continua. Né? Aí o que nós fizemos? Para você preparar o hospital, de acordo com o Fages, nós separamos, vamos dizer assim, 26 leitos inicialmente para Covid de UTI. e 84 leitos para enfermaria. Tá? Então, isso daí seriam fluxos diferentes. Pacientes suspeitos ou confirmados seriam tratados nesse espaço reservado do hospital destinado. Os outros leitos de UTI seriam para pacientes não COVID. Os tumores, as cirurgias cardíacas que são inadiáveis, as pontes, as fenas, a revascularização, que são cirurgias ou tratamentos, inclusive clínicos, que ocasionam risco de morte.
Sim.
Então, é essa a divisão. Então, hoje, basicamente, nós estamos com 26 leitos destinados ou reservados, vamos dizer, para COVID de UTI, e 84 para enfermaria, são aqueles pacientes que têm que internar, mas que não estão tão graves a ponto de ir para uma UTI. Tá?
Isso então, representa quantos por cento, doutor? De COVID só de COVID. Quanto que está de ocupação? São 26 leitos para internar por casos graves e os restantes para enfermaria. Qual que é a capacidade? Qual que é o índice de lotação nesse momento desses dois setores?
Nesse momento nós estamos com 75% de vagas de UTI ocupadas com os pacientes. Tá?
É um número alto, hein, doutor?
Já está um número alto aqui, sim. De UTI.
UTI.
A enfermaria, aí a gente está com poucos leitos internados ainda. Nós estamos com mais ou menos 20% de ocupação.
Tá.
Leitos de enfermaria.
O problema está na UTI, então.
Está na UTI. Sempre a UTI é um fator limitante para o tratamento no hospital. Né? E é o grande fator, gargalo crítico que a gente fala no estado, no Brasil e no mundo, né? Que a gente tem visto nos noticiários, nos reportes aí de literatura.
Doutor, esse índice, esses números, conta também o Hospital de Sumaré ou só o HC aí da Unicamp?
Não, só aqui do HC.
Só do HC.
Esse daqui, esses dados, são restritos ao
HC.
HC
da Unicamp, que fica na...
O Hospital de Sumaré, ele é da Secretaria de Estado, né? Mas ele é gerido, né? A gestão é feita pela Fundação da Unicamp.
Entendi.
Então, os dados, né, de uma certa forma, eles são até computados na Unicamp, no site da Unicamp, separados, estratificados, né, por HC, CECOM e Sumaré. Mas esses dados que eu te falei agora estão restritos ao HC da Unicamp.
Que fica no prédio, aí, no complexo da Universidade Estadual de Campinas. Tem um ouvinte aqui...
A área da saúde, que a gente chama, né, que é o complexo de saúde da Unicamp, aqui no campus da Unicamp, é o HC, que é a maior unidade, o CAISM, depois aí tem o Hemocentro, o Gastrocentro, né, para atuar o CIPOR e tudo isso aí. Áreas de saúde, mas aí eu estou falando só do HC mesmo.
Muitas pessoas têm perguntado aqui para a gente se houver uma flexibilização, como muita gente tem pedido, mas o governador Doria ainda não anunciou, dificilmente esse isolamento ele vai dar uma isolada, né? Vai dar uma flexibilizada por causa do isolamento que está baixo. As pessoas têm medo, doutor, de que possa superlotar flexibilizando, né, a vida das pessoas. O senhor também acredita nisso?
Em doenças infecciosas, eu falo assim, né, eu sou cirurgião pediátrico, né? Então o meu ramo de expertise é outro, é operar crianças. Mas quando eu pergunto para os especialistas, que são os epidemiologistas, os infectologistas, qual é a resposta, qual é a consequência de uma flexibilização, o pico vem ou não vem, apesar de tudo indicar, né, que se você flexibiliza, né, todo mundo vai aumentar o contágio, provavelmente vai aumentar o número de pessoas que precisam ser internadas. Isso é uma consequência lógica. Mas quando você lida, eventualmente, com a população, às vezes o resultado não é como a gente espera. Tanto que a gente tem visto. Olha, o pico vai vir em abril, depois no final de abril, depois no começo de maio, depois vai ser... Então, isso pode ser decorrente do isolamento social, ou pode ser de alguma coisa que a gente não conseguiu identificar aqui, porque é uma doença totalmente nova. Então, eu, assim, particularmente, quando você analisa os fatos, a consequência lógica do pensamento é que se você põe todo mundo em contato, vai aumentar os casos de contágio e provavelmente a contaminação das pessoas vai ser maior e provavelmente maior número de pessoas vai precisar de casos de internação, de UTI. Essa é a base de você fazer o isolamento social.
Entendi.
Então, mas eu não consigo, ninguém dá uma resposta com certeza absoluta. Né? A lógica, todo mundo fala que vai acontecer isso. O que, eu, como diretor, né, o administrador do hospital, tenho que fazer? A gente prepara, né, o hospital para o pior cenário possível. Então, isso a gente tem aí o nosso nível 7. E a gente tem que estudar e prever esses dobramentos para chegar no nível 7, torcendo para que isso não aconteça. Que é melhor para todo mundo, inclusive.
É verdade, todos estamos nessa torcida. Cirurgias eletivas, tem uma expectativa para a volta, doutor?
Essa é outra pergunta de 1 milhão, viu, Marco? Porque a gente está já com o plano que a gente fala, né? Nós temos um gabinete, uma firma de crise, que nos assessora, né, de gerenciamento de crise. E uma das coisas, quando você está passando por uma crise, mesmo que você esteja lá no olho do furacão, você tem que estar pensando como vai ser depois, né? Como que vai ser a retomada, né? Como que vai ser a continuação do negócio, que é o DCP que eles falam. Então, nós temos reunião do Conselho Executivo do Hospital, por exemplo. Nós fizemos uma segunda, vamos fazer outra segunda, para já começar a discutir isso. Mas o que eu falei para o pessoal aqui, né, são todos os chefes de departamento, né, da Faculdade de Medicina, que a gente não consegue dar uma data certa. Olha, acabou a pandemia, no dia seguinte a gente volta, os processos envolvidos, as variáveis envolvidas são enormes. A gente não consegue fazer uma coisa de um dia para o outro, então a gente tem que começar a planejar. E isso a gente já está começando fazer. A próxima reunião, na segunda, a gente vai falar alguma coisa disso, mas eu não consigo te dar uma data certinha, né?
Tá.
Porque a gente tem que liberar os leitos, né, para voltar a internar todo mundo do jeito que era feito antes, né? Tem que abrir os ambulatórios, liberar as internações eletivas normais, porque a gente fala cirurgia eletiva de oncologia, é uma cirurgia considerada eletiva. Eu posso marcar para a semana que vem. É uma que eu tenho que operar hoje. Então, elas estão sendo realizadas. Mas as outras eletivas, como são câncer, não ameaçam de vida, né? Ameaçam a vida do paciente, essas estão suspensas, por enquanto. E aí a gente vai trabalhar para retomada dessas cirurgias também.
Então, doutor, só para a gente encerrar.
É uma coisa complicada, trabalhosa, mas que já estamos fazendo. Só não tem essa data certinha ainda.
Doutor, só para a gente encerrar essa nossa entrevista, tem pacientes de São Paulo internado aqui na Unicamp, pacientes graves por dificuldade de leitos lá na capital?
Não, eu não sei te dizer se algum outros pacientes que são não Covid, eventualmente estavam seguindo aqui de câncer e tal, e possam ficar internados, mas de Covid mesmo, né? Não temos nenhum, não tivemos nenhum encaminhamento de São Paulo, nada disso. E eu sempre falo que isso é tudo feito através de uma regulação estadual, que é a CROSS, né? E nós somos referência para essa região aqui, da região metropolitana, RAS 15 e 16, que é feito como um acordo com o Departamento Regional de Saúde. Agora é aquela coisa, né? Se a gente tiver leito, a região não está demandando e tem gente lá, não tem mais lugar em São Paulo, a regulação vai conversar com a gente e nós estamos aqui para atender o paciente da melhor maneira possível, para cuidar da vida, né? Como a gente
quer
viver, e a gente não se nega, mas a gente é referência para essa região. Então, a ideia é que a região seja atendida aqui, São Paulo, mas se for necessário, nós estamos aqui para isso.
É questão de humanização. Doutor Antônio Gonçalves de Oliveira Filho, superintendente do HC da Unicamp, obrigado, uma boa tarde e vamos torcer para que isso tudo passe o mais rápido possível, viu?
Amém, Marco. Obrigado e boa tarde aos ouvintes.
Muito obrigado. Então a gente fez aí um relato aí da situação do HC da Unicamp, do número de leitos, do número de pessoas, ocupação. E que chamou a atenção é que os leitos de UTI, 75% na Unicamp, no complexo hospitalar, estão ocupados.